Oscar Ara, trabalho no Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, o CEAL. Eu vou tentar falar em português, é a minha origem peruana, eu moro na Costa Rica, América Central, faz mais de 30 anos, trabalhando no processo de educação popular e tenho vindo no Brasil em outras oportunidades, tentando de aprender também de sua língua, sua experiência, a história, os movimentos sociais, a história da educação popular no Brasil, que é uma grande inspiração para todos nós na América Latina. É, às vezes, os espaços para trabalhar a democracia são estreitos como este, mas a força de nossa vontade, a decisão de continuar aprofundando para compreender melhor o que acontece e para, portanto, agir melhor em sua transformação, é mais importante que os espaços estreitos que às vezes nos comprimem, mas temos que ir adiante com isso. Eu quisiera compartilhar quatro ideias sobre a crise da democracia e três reflexões sobre a educação popular e seu papel com relação aos desafios democráticos. A primeira ideia é que a democracia liberal está totalmente desgastada na América Latina. Desgastada seria a palavra que reflitaria melhor essa ideia de que tudo aquilo que está sendo utilizado já não tem a mesma utilidade, não tem a mesma possibilidade e, pelo tanto, tem sido proibido, tem sido um processo de dissolução de aqueles fatores que em sua constituição puderam significar avanços, mas que agora não significam mais. Reduzida principalmente ao momento eleitoral que também está totalmente ligado à da mercantilização comercial da comunicação e que, pelo tanto, essa ideia de representatividade, como agora sinalava Beto de Jacira, tem sido também diminuída cada vez mais. Pelo tanto, a construção da possibilidade de participação real nos processos democráticos, neste momento da América Latina, estão reduzidos cada vez mais. E muitos partidos políticos estão desligados da problemática da vida cotidiana das pessoas. Então, o cenário político tem sido ocupado sem um bom vínculo com as dinâmicas das pessoas, as dinâmicas dos movimentos sociais, um diálogo entre aquelas pessoas que têm uma representatividade, um papel político a jogar, com aquelas pessoas com quem deve dialogar e construir a ideia do político. A política pública muitas vezes tem se pensado como uma política somente governamental. Uma política é pública quando as populações, a cidadania se apropria dela. Então é público. O público não é só o governamental. O governo tem a responsabilidade de dialogar e construir as políticas a partir das necessidades, das propostas, do protagonismo da cidadania e dos movimentos sociais que têm a possibilidade de construir a lógica dessa política e, pelo tanto, o governo não é o único detentor, o único responsável de uma política pública. É a primeira ideia, o desgaste. Segunda ideia, temos na América Latina uma desigualdade cada vez mais crescente, cada vez mais profunda, em termos econômicos, sociais, políticos e culturais. Então, os modelos que estão se implementando depois de intentos de transformação, de renovação que temos tido no começo deste ciclo, estão sendo voltados para trás, com políticas que han continuado sendo políticas de exclusão social, políticas que vão criando cada vez maiores níveis de desigualdade. Terceira ideia, esta desigualdade está criando cada vez uma maior polarização, mas é uma polarização que se caracteriza nos últimos tempos por uma agressividade muito grande. Não é um debate, não é um debate que pode ser com uma argumentação forte de um ou de outro lado, mas é uma argumentação sobre elementos chocantes com uma agressividade que supõe a exclusão total da razão ou dos argumentos do contrário. Pelo tanto, está expressando que temos dois modelos em confronto que pertencem a dois paradigmas em confrontação fundamental. O paradigma da morte, paradigma do lucro, paradigma do mercado, uns valores que colocam esse paradigma como o centro de todo o que fazer na política, na sociedade, na relação, na construção de institucionalidade. E por outro lado, temos a possibilidade de construir um paradigma de vida, um paradigma de solidariedade, um paradigma baseado em uma ideia democrática de construção de um país ou de uma sociedade onde todos podamos caber. Então, essa polarização expressa realmente o antagonismo desses dois modelos. Estamos vivendo uma época onde não temos a possibilidade de neutralidade, senão temos que optar em função de quais desses dois modelos, quais desses dois paradigmas vão nos guiar em nossa ação cotidiana. E a quarta ideia é que isso significa um processo crescente de desmobilização, como já tem sido falado, e também de intolerância. Cada vez é mais difícil chegar a processos de diálogo e de debate e, pelo tanto, tem um fechamento que vai sendo cada vez mais violento. Portanto, a crise da democracia, desta democracia, expressa níveis de confronto, de violência verbal, violência de agressividade, violência física, violência contra as mulheres, violência contra tudo aquilo que significaria pensar mesmo em um outro mundo possível. A criminalização da protesta significa precisamente a violência contra tudo aquela pessoa que pensa que é possível mudar aquilo que agora se está impondo sobre todos nós. E isso cria também processos de resignação, processos que não é possível, não é possível fazer isso, já fizemos, e isso até o que Beto e que de Janeiro falaram sobre a responsabilidade que temos desde os partidos, os movimentos de esquerda, desde a educação popular também, de não ter criado capacidade protagônica nos sujeitos sociais, tem como efeito precisamente a desmobilização e a resignação, e aparecem outros atores políticos. Aparece, você mencionava, o tema das igrejas chamadas evangélicas. Eu diria que o movimento neopentecostal, eu não sei se vocês sabem que, neste momento, lá na Costa Rica, é o candidato que tem a principal possibilidade de ser presidente, é um candidato que vem de uma igreja neopentecostal, muito fundamentalista, homofóbico, e que seu discurso tem aparecido desde um fator religioso a ser uma força política que está neste momento juntando a todos aqueles setores, mesmo que sejam das 3.100 igrejas que existem na Costa Rica, unidos em torno de uma proposta política. E como eles não têm uma proposta técnica para a economia do país, estão se alinhando com os políticos neoliberais, os economistas neoliberais que vão dar para eles a solução para controlar o país. Estamos em um momento muito grave de crise, em um confronto muito forte, e o problema é que tem pessoas que são tão fundamentalistas que creem que isso é a voz de Deus nesse momento, e que ele é a representante de Deus, e que o Espírito Santo fala com seu homem. Por lo tanto, como você dialoga com uma pessoa que acredita nisso e que pensa que estamos em um momento em que todo esse movimento que vem dessa visão religiosa deve agora ter o poder de dentro da terra e ter o reino dos céus, aqui na terra. Então, é um confronto muito difícil, e são pessoas que têm muito trabalho de base, que têm resolvido problemas cotidianos das pessoas com políticas assistencialistas, são como a outra cara da política neoliberal. O Estado abandona e as igrejas trabalham com as pessoas e criam identidade. E lá eu vou passar com isso, com as ideias sobre a educação popular. A importância da criação da identidade, a importância da criação de espaços de construção comum, de solidariedade como um valor que permite ir além dos interesses individuais para pensar uma sociedade mais equitativa e mais justa. As três ideias sobre educação popular que quisiera colocar para o debate são as seguintes. Primeiro, a educação popular não pode ser compreendida fora dos espaços do contexto histórico em que tem sido criado. Não podemos falar de a educação popular como um jeito único. a educação, logo os processos de educação popular, devemos falar de processos de educação popular, correspondem a momentos históricos particulares, pelo tanto temos que reinventar o que significa fazer educação popular em cada contexto, em cada momento particular. Pelo tanto, a história da educação popular da América Latina pode nos ensinar muito, mas não é para repetir aquilo que se fez antes, mas pode nos inspirar a partir dos desafios que hoje estamos olhando. Então temos que pensar o que significa fazer processos de educação popular nesse contexto hoje. Essa é a tarefa fundamental. Todo o processo de educação popular na América Latina ha estado vinculado a um processo de organização, de participação e de aspiração de construção de espaços de democracia. Mesmo no século XIX, quando se falava de educação popular como instrução pública, era com a ideia de que isto que chamava educação popular permitiria que a educação, a escola, não fosse só para os nobres da colônia, mas que fosse para toda a população republicana. Já tinha uma aspiração democrática. Quando a Revolução Cubana criou a Campanha Nacional de Alfabetização, quando o governo de Allende, no Chile, nos anos 70, criou um plano de educação popular a nível nacional, quando a Revolução Sandinista criou também a ideia de que a educação popular deveria ser a educação de toda Nicarágua, quando os movimentos zapatistas, nos anos 90, se levantaram criando processos de identidade indígena, falaram de uma educação popular para construir um mundo onde quepa todos os mundos, sempre a aspiração democratizadora tem sido acompanhada como um objetivo central do processo de educação popular. Por quê? A segunda ideia é que os processos de educação popular não são só um método, não podemos falar só de uma metodologia, de uma filosofia, de um paradigma emancipador, que é um paradigma ético, político e pedagógico. Esse paradigma da solidariedade, esse paradigma do protagonismo das pessoas como sujeitos criadores da sociedade é o paradigma que se expressa desde o ético em formas de organização política e que se expressa, pelo tanto, na pedagogia. Você não pode criar espaços de sociedade democrática se você desenvolve espaços educativos não democráticos. Não pode ser criando de forma autoritária a capacidade protagônica e democrática das pessoas. Por isso, acho que a inspiração freiriana principal de criar que as pessoas sejamos sujeitos de transformação de história faz que os processos educativos pedagogicamente sejam democráticos para nos criar capacidade de ação democrática permanente. Pelo tanto, não seria uma contradição fazer um exercício autoritário de educação para criar um espaço democrático. Essa democratização tem a ver com que as pessoas somos sujeitos de transformação e somos sujeitos dos processos educativos. E lá, só para ir acabando, o ideal principal de Paulo Freire é que educação não é transferência de conhecimento. E essa ideia ainda não temos apropriado suficientemente. Ele disse, educação não é ensinar, não é transferir conhecimentos, sino criar condições para que sua produção seja possível. Então, isso permite dizer como criamos condições para desenvolver processos de aprendizagem, de reflexão crítica, de capacidade de análise, de capacidade de comunicação, de sensibilização sobre os problemas, para poder trabalhar e compreender que o que acontece ao nosso redor. Essa criação dessas capacidades é fundamental para desenvolver nossa capacidade protagônica. Pelo tanto, o protagonismo popular que os processos de educação popular devem desenvolver em todos os níveis significa contribuições essenciais para criar espaços de democratização, para criar espaços de participação efetiva e, pelo tanto, para demandar espaços na institucionalidade para modificar as regras de exercício da democracia formal. E por que isso? E termina, conclui com isso. Porque se temos um paradigma transformador, se temos um paradigma de uma sociedade transformada, justa, equitativa, democrática, esse paradigma não é um sonho que algum dia vai acontecer. Como disse a canção, vamos fazer que aconteça.
Essa é a nossa tarefa. Todo paradigma, toda ideia paradigmática tem que se expressar no cotidiano, tem que se expressar do jeito que a gente faz, é a forma com que você vai construir o paradigma, é a utopia. A utopia não é uma coisa que vá a negar de fora, é algo que temos que construir cotidianamente a partir das situações, das complexidades, e trabalhar juntos, analisando e transformando essa realidade desde o cotidiano. Não é possível criar uma aspiração de uma sociedade democrática se não criamos espaços de democratização na família, na casa, na cama, na escola, no barrio, em todos os lugares, todas as dimensões onde existem relações de poder. E temos que pensar, essas relações de poder são autoritárias ou são democráticas? Essas relações de poder construem capacidade de transformação ou construem resignação e passividade? O que fazemos cada dia com o nosso trabalho e se estamos criando ou não essas capacidades protagônicas que as pessoas temos que ter na sociedade, na toda a vida cotidiana, a todos os tempos. Então, acho que o tempo acabou, mas queria colocar esses desafios para os processos de educação popular que sejam construtores de capacidades democratizadoras e, pelo tanto, pongam em prática a utopia da democratização desde os espaços concretos e cotidianos.